Somente Deus pode mudar um coração. Do contrário, tudo o que nós temos é um comportamento modificado. E não é isso que o cristianismo é. Ele não é um convite para modificação de comportamento, mas é sobre transformação. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Deus criou um homem porque queria alguém para ele amar e queria que alguém o amasse de volta. E o mandamento mais importante da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força. Quanto mais você se apaixonar por Jesus, então melhor você se comportará. Agora, sabendo que Deus quer que mudemos, tentamos. E isso pode parecer nobre, mas não é isso que Deus está nos pedindo para fazer. Ele está nos pedindo para crermos, nos apoiarmos nele, confiarmos nele e sabermos que sem ele não podemos fazer nada. Se você pudesse mudar a si mesmo, levaria o crédito. E Deus não compartilha a sua glória com mais ninguém. Agora, vou dar um exemplo do que fazemos. Sabe, eu não sou uma cristã nova, eu nasci de novo aos 9 anos, mas eu nunca tive nenhum ensinamento até os meus 30 e poucos anos. Então, não importa quanto tempo você nasceu de novo, se não conhece nada, não pode mudar. E quando eu comecei a ouvir pregações muito boas, eu estava na igreja há muito tempo e eu estava ouvindo mensagens, mas não havia uma unção real, era muita religião. E quando eu comecei a ouvir o ensino bíblico muito, muito bom e ungido, eu comecei a descobrir que eu tinha muitos problemas e, sabe, até então eu achava que Dave era o problema. Sabe, eu tinha certeza de que se ele mudasse, então eu seria feliz. Se ele me desse mais presentes, eu seria feliz. Se parasse de jogar golfe, eu seria feliz. Se ele não assistisse futebol todos os domingos, eu ficaria feliz. Eu me lembro do dia em que Dave me disse: eu fiz tudo o que eu sei para fazê-la feliz e você está determinado a ser infeliz, então eu quero te avisar que vou parar de tentar. E então ele disse: no entanto, eu vou ser feliz e eu vou desfrutar minha vida e você pode fazer o que você quiser. Agora, essa foi uma das melhores coisas que ele poderia ter feito por mim, porque o que ele estava dizendo, embora não soubéssemos todas estas palavras na época, ele estava dizendo: eu não vou ser codependente dos seus problemas. Veja, se você está num relacionamento com alguém que é infeliz e você deixa que a sua felicidade dependa deles serem felizes ou não, aí você não está vivendo sua própria vida. Você é codependente deles. Se eles acordam de bom humor, você fica de bom humor. Mas se eles têm um dia ruim, você tem um dia péssimo. Amém? Estou indo rápido demais. Vocês estão comigo aqui? Então, fiquei tão brava porque devia aproveitar sua vida? Sabe, quando você é infeliz, você não quer que os outros sejam felizes. A alegria deles irrita você terrivelmente. E assim você tenta coisas para irritá-los, sabe? E deixá-los infelizes. E o Dave só ficava feliz e eu odiava isso. Mas uma das piores coisas que você pode fazer, se você mora com o controlador, é deixar que te controle. Porque enquanto você fizer isso, mais estará alimentando o seu desejo de controlá-lo. Agora, quando você os enfrenta, eles ficam bravos, pode contar com isso. Mas, na verdade, secretamente, bem lá no fundo, eles querem que você os enfrente e eles não respeitam você, porque você os deixa passar por cima de você. Então, eu ficava tão brava. Era como se a raiva saísse pelos meus poros. Mas quando finalmente consegui colocar na minha cabeça que ele não ia me deixar controlá-lo e que ele ia ser feliz, independente de eu estar feliz ou não, eu decidi, bem, eu acho que eu poderia ser feliz também. Vamos lá, pessoal. E eu honestamente, eu fui tão enganada, sabe? Eu realmente achava que Dave era o problema. E João 8 diz, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade vai libertá-los. Mas não é a verdade sobre o outro que vai libertá-lo, é a verdade sobre si mesmo que vai libertá-lo. E não há nada mais difícil do que encarar a verdade sobre nós mesmos. Sabe, é tão doloroso admitir que você é o problema. Eu disse que é tão doloroso admitir que você é o problema. Ninguém aqui tem problemas? Ok, eu vou... Eu só estou tentando abrir sua mente para o fato de que você pode ser o problema. Ou talvez não, mas poderia ser. Então você poderia ao menos colocar-se diante de Deus e perguntar: eu sou o problema? Ele te dirá a verdade. Eu me lembro de um dia em que eu estava orando para que Dave mudasse. E Deus interrompeu minha oração. Você pode imaginar Deus interrompendo sua oração quando está falando com ele? Oh Deus, você tem que mudar o Dave. Você tem que mudar o Dave. Não posso continuar assim. Você tem que mudar o Dave. E Deus falou: o Dave não é o problema. E eu pensei: então quem é? Só temos nós aqui? E não pode ser eu. E Deus abriu os meus olhos. E assim, então, ele me mostrou como era viver comigo. E eu chorei por 3 dias. Eu era controladora, manipuladora, ficava brava toda vez que não era do meu jeito. Agora, muitos dos meus problemas foram por causa da forma como fui criada. Mas o que as pessoas fazem é usar os problemas passados como desculpa para o mau comportamento. E o Senhor me disse assim: é por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe que isso se torne uma desculpa para permanecer assim. Então, se por acaso alguém aqui estiver fazendo isso, não vai funcionar. E aqui está como eu fiz as coisas. Eu fui à igreja, me lembro especificamente disso, e eu comecei a ouvir mensagens sobre a boca. O poder da vida e da morte está na língua. E como nós não podemos nos apressar com as palavras e em quantas dificuldades nossa boca pode nos colocar, e assim, ok, eu preciso mudar porque a minha boca me deixava com muitos problemas. E eu tinha um plano. Porque é isso que as pessoas fazem quando estão nas obras da carne. Elas não vão até Deus e dizem: Deus, você pode me ajudar? Não tem como eu mudar sem você. Tem algo que quer que eu faça? Mostre-me e dê-me a graça para fazê-lo. Não, não, deixamos Deus de fora. E temos um plano. Então eu tinha um plano e meu plano era que eu não vou falar mais nada e assim eu não teria problemas. Veja, a carne é sempre extrema. Sempre. Extrema para um lado ou extrema para o outro lado. Nunca é equilibrada. E assim, eu iria deixar de ficar de boca aberta o tempo todo e ter problemas para não falar mais nada. E eu fui bem sucedida nisso. Eu não falava. As pessoas falavam comigo e eu... E as pessoas Diziam, o que há de errado com você? E eu ficava louca, porque eu pensava, se eu falo, você não gosta. Se eu não falo, você não gosta. No entanto, quanto mais eu não falava, mais eu ficava deprimida. Eu não conseguia entender isso, porque eu pensava, Deus, eu estou tentando fazer a coisa certa aqui. Eu estou tentando fazer a coisa certa. Então, por que eu me sinto tão deprimida? E Deus me disse, você é como uma panela de pressão. Você tem todo esse vapor se acumulando aí dentro, porque, embora você esteja mantendo a boca fechada, seu coração não mudou. Eu ainda estava dizendo todas aquelas coisas, só que eu não as verbalizava, mas elas estavam circulando lá dentro de mim. Veja, é por isso que nós não podemos mudar a nós mesmos. Somente Deus pode mudar um coração. Do contrário, tudo o que nós temos é um comportamento modificado. E não é isso que o cristianismo é. Ele não é um convite para modificação de comportamento, mas é sobre transformação. Deus nos muda de dentro para fora. Agora, o que eu quero me certificar de deixar com você hoje, eu tenho 4 minutos e 38 segundos para isso, é que essa mudança completa que Deus quer em nós, ela vai levar um longo tempo. E a melhor notícia que eu posso dar a você é que, enquanto você está sendo mudado, Deus quer que você se divirta, quer que você desfrute sua vida. Eu não sei se você está batendo palmas só para me fazer feliz ou se realmente entendeu. Enquanto você está mudando. Agora veja, eu amo quando o Espírito Santo me convence de algo que estou fazendo de errado, sabe? Isto me deixa tão feliz. Não me faz sentir condenada, bem? Por que isso te deixa feliz? Porque eu fico feliz que Ele me ame o suficiente para se importar comigo a ponto de não me deixar na bagunça em que estou. Eu fico pensando, obrigada Deus por mostrar-me. Agora nós dois sabemos que não posso fazer nada a respeito. Então estou pedindo que você me mude. Se tem algo que você quer que eu faça, por favor, mostre-me o que é. A única coisa que eu sei fazer é só estudar a palavra de Deus nesta área aqui. Deus me disse que eu tenho um problema. Se você tem um mau temperamento, estudar sobre prosperidade não ajudará. Mas a Bíblia tem muito a dizer sobre a raiva e como devemos nos comportar. Então, você trata a palavra de Deus como um remédio. Se eu tenho dor de cabeça, eu não coloco um band-aid nela. Eu vou tomar uma aspirina. Sabe, se eu me cortar, não coloco uma aspirina lá, eu vou colocar um band-aid. E nós precisamos tratar a palavra de Deus da mesma forma. Estude sobre a área em que você precisa de ajuda. Amém? O que estou te dizendo é que isso funciona. Estude sobre a área em que você precisa de ajuda. Estude sobre a área em que precisa de ajuda. E passe tempo com Deus, apenas amando a Ele. Eu te amo, Senhor, eu te amo muito, eu agradeço por tudo que você fez na minha vida. Obrigada pelo que ainda vai fazer, eu confio em ti para mudar-me. Eu confio em ti para fazer da minha vida o que precisa ser feito. E aí é só continuar estudando sobre a área onde precisa de ajuda. E você vai mudando de pouco a pouco, de glória em glória, você mudará. E você deve dar a Deus o crédito e saber que não fez isso sozinho, sabe? Agora, tem alguém aqui que já tentou mudar a si mesmo? Ok. E isso não frustrou você? Porque você, como eu já disse 1 milhão de vezes, Deus, eu já não sei o que fazer. Eu já tentei de tudo e nada está dando certo. Então eu desisto. Eu desisto. E um dia eu disse isso e eu era muito dramática, eu caí no chão e eu disse, Deus, desisto. Eu desisto. E eu realmente ouvi o Espírito Santo dizer, sério? ele parecia animado, e eu pensei, por que você está tão animado? Porque quando nós desistimos, é só aí que Deus começa a trabalhar. Amém? Você é tão precioso. O próprio fato de você querer mudar agrada a Deus mais do que você possa imaginar, sabe? E você não tem que ficar bravo consigo mesmo o tempo todo porque não chegou lá ainda. Paulo disse: eu ainda não alcancei, mas estou prosseguindo. Eu prossigo para aquele lugar de perfeição. Ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. Esquecendo o que ficou para trás, prossigo para as coisas que estão por vir. Você não pode fazer progresso hoje se você arrastar as bagunças de ontem junto com você. Amém? Então, eu vou orar por você. Pai, ora em nome de Jesus para que você pegue esse tempo que nós tivemos sobre como podemos mudar e que você não deixe que isso seja apenas uma informação, mas uma revelação. Faça isso sair da cabeça deles para o espírito e ajude as pessoas que estão frustradas por causa das obras da carne, que aprendam a abandoná-las e a receber graça, graça e mais graça para ajudá-las a mudar. Ajude-as, Senhor, eu oro, para que elas aprendam a celebrar seus progressos e aprendam a desfrutar onde estão no caminho para onde elas estão indo, sabendo que aquele que começou a boa obra nelas é perfeitamente capaz de completá-la até a sua vinda. Amém e amém.